enviado a Jessé. Veja só que interessante. No versículo 1 do capítulo 16 diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Amado, quando a gente vê esse texto aqui, nós lembramos aqui que Deus deu uma ordem a Saul: vai lá, fere Amaleque, pega todos os despojos, você pega os bois, você vai destruir tudo, porque eles perseguiram o povo de Deus, de Israel, quando estava subindo o Egito. E Saul desobedeceu essa ordem, ele poupou, e era para acabar com tudo. Aí disse o Senhor assim para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Porque Saul foi desobediente, porque eu já o rejeitei. Aí ele disse assim para Samuel: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Ou seja, Deus iria levantar um outro rei para Israel no lugar de Saul. E o texto continua assim, no versículo 2: E disse Samuel: comerei eu, pois Saul saberá, e ele me matará. Então disse o Senhor: olha, toma contigo um novilho, e diz: eu vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. E no versículo 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, trazendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Então assim, sucedeu que, no versículo seguinte diz: entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Eu o rejeitei. Porque o Senhor, ele não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém, o Senhor vê o... O que diz na tua Bíblia aí? Está igual a minha, não? O Senhor vê o coração. Então, chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez a Samá passar por ali também. Porém Samuel disse: tampouco é esse também que o Senhor escolheu. E assim Jessé fez passar todos eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. E depois que passou, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se seus filhos? E ele respondeu assim: ainda faltam mais moço que está apacentando as ovelhas. Não sei se o mais moço, por ser um adolescente, um jovem, ou enfim, o mais moço não está aqui. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, levanta-te e unge-o, pois é ele. Aleluia. Deus trouxe ele lá de fora para sentar na mesa com seus irmãos, com sua família. Não sei se desprezado ou porque não chamaram, mas Deus falou: não é ele. Gente, quando Deus tem o escolhido, ele traz lá de fora e senta junto na mesa e levanta diante de todos. Então mandou chamá-lo e fez entrar. E tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Ele foi lá, ungiu Davi, cumpriu o que tinha que cumprir, fez o que tinha que fazer e continuou a sua viagem. Mas no versículo 14, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Ou seja, o Espírito Santo se retirou da vida de Saul e se apossou da vida de Davi. E o texto continua falando: então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que se apresente teus servos que estão em tua presença e busque um homem que saiba tocar harpa. E que será quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. E disse Saul aos servos, vai, busca alguém, eu estou precisando desse alívio, eu preciso que o espírito maligno saia. Aí então respondeu um dos moços, eu conheço um, o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e aqui chama a atenção, ele diz assim, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Amado, uma coisa que eu quero destacar aqui, e eu fiz uma observação, Deus, ele chama, mas deixa eu falar uma coisa aqui, Deus chama para o ministério, Deus tem um chamado para cada um de nós, mas ele pegou uma pessoa que estava trabalhando, ele não pegou uma pessoa que estava lá jogando videogame, uma pessoa que estava lá sem trabalhar, não, ele pegou alguém que estava no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, ou seja, Davi, ele tinha responsabilidade, não era porque ele já era ungido que ele falou, agora não vou fazer mais nada, não, ele continuou trabalhando. Deus falou, através da vida desse homem, chama ele. E olha só que história interessante. E assim Davi foi a Saul, no versículo 21, e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. E Saul falou para Jessé, deixa ele comigo, pois me caiu em graça. E quando o espírito maligno na parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, dedilhava, e então Saul se sentia aliviado, se achava melhor, o espírito maligno se retirava, da onde? Da vida de Saul. Olha que interessante isso, olha como Deus faz as coisas. Primeiro, ele atendeu, ele era sensível à voz de Deus, ele atendeu o chamado de Deus, mas teve um dia que mudou a história de Davi, e aí começou o ministério, aí começou o reinado, já no meu ponto de vista, de Davi. Você imagina, ele estava lá na sua adolescência cuidando das ovelhas, e olha o que aconteceu nessa caminhada dele, como que se deu início já para mim aqui o seu reinado. Olha só no capítulo 17. E ajuntaram-se os filisteus, juntaram-se as tropas, a congregação, enfim, e porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E no versículo 3 conta que eles estavam no monte do lado da lei e os israelitas no outro lado da quem? Estavam um para cá e estavam um para lá do monte. E entre eles um vale. Olha só. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Amados, eu fiz as contas. Davi, ele era um menino pequeno. Eu fiz o cálculo disso aqui para mim saber a altura de Davi, de Golias. Golias, ele tinha 2,83 metros. Eu tenho 1,88 m. Você tem uma ideia? O cara tinha mais de 1 metro do que eu. Você tem ideia o que é 2,83 metros? Tem gente. Tem alguém que não tem ideia? A maioria sabe. Tem umas mulheres lá que balançaram a cabeça, que mais ou menos. Eu vou mostrar para você. Deu para sentir o tamanho do problema que ele tinha para enfrentar? 2,83 metros na frente dele. E olha o que acontece. E além disso, ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze, trazia caneleira, isso está no versículo 6, trazia caneleira de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. Só para você ter uma ideia, a força que Golias tinha, a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, sabe? Tecelagem. E a ponta da sua lança era de 600 ciclos de ferro. Ou seja, só a ponta da lança dele pesava 57 quilos. Amado, é mais que um saco de cimento isso. Tem uma ideia? E diante dele ia o escudeiro. Então parou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolherei entre vós um homem que desça contra mim. Amado, quando ele disse isso, eu imagino a vergonha do povo de Israel que estavam passando. Ele falou: viu, no meio de vocês aí, vê se acha um homem. Escolha um homem. Escolha um homem aí, se vocês acharem. E olha só o que ele continua falando: que desça contra mim. E se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. De novo ele disse assim: ó, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, ficaram todos espantados e temeram muito. Só que o problema aqui é que Saul, como rei e como líder, ele era um líder, ele não poderia temer, porque todo o povo de Israel estava olhando para o líder deles. E o que que fez? Eles olharam para Saul ficou com medo, todos os outros ficaram atemorizados também, ou seja, retrocederam. Agora no versículo 12 começa a ficar mais interessante. Diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. E olha só no versículo 13: apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, seguiram a guerra, chamavam-se Eliabe, o primogênito, segundo Aminadab, e o terceiro Samá. E Davi, o que ele era? O mais moço. O que que aconteceu? Não chamaram Davi. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Ou seja, Davi tinha que todo dia tocar a harpa, o capeta saía da vida de Saul, e ele voltava a cuidar das ovelhas, que era a responsabilidade dele com o pai dele. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Mas pensou a vergonha? Ele falou: viu, não tem um homem em 40 dias para me enfrentar, não. Aí ele chegava na frente do vale, porque um estava num monte, outro estava no outro monte, e ele ficou 40 dias desafiando o povo de Israel, e o povo de Israel era o povo de Deus. Mas porque Saul pisou na bola, não obedeceu a Deus e deixou os despojos lá na outra guerra que eu falei, o que aconteceu? Veio a consequência para o povo. Mas Deus sempre tem o seu jeito, né? Deus sempre é fiel ao povo de Deus. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva para os teus irmãos trigo, pães, e corre levar no acampamento para os teus irmãos, porém 10 queijos leva para o comandante, tá bom? E o que que aconteceu? Davi no dia seguinte se levantou de madrugada, no versículo 20, e deixou as ovelhas com guarda. Eu vejo de novo a responsabilidade de Davi como já um espírito de liderança. Ele falou: vou deixar aqui, porque tem que cuidar das ovelhas, mas de madrugada eu vou lá levar para eles comerem na guerra, meus irmãos não passam fome. Ou seja, levou as marmitas lá para comer, e eu vou voltar de novo cuidar das ovelhas, né? Agora, os israelitas e os filisteus se puseram em ordem contra a fila, e Davi deixou que trouxeram os cuidados do guarda-bagagem, correu a batalha, e chegando aos seus irmãos, perguntou se estavam bem. E o que que aconteceu no versículo 23? Davi escutou de novo aquela afronta, porque esse era o último dia dos 40. Falou: ah, não. Ele escutou tudo isso. E ele viu que todos os israelitas fugiam diante dele e temiam. Agora começa a esquentar aqui. Aí Saul falou assim: o negócio é o seguinte, quem enfrentar esse homem, quem enfrentar esse gigante, o rei, olha o que o rei falou no versículo 25, ele falou: acumulará o rei de grandes riquezas, vai dar a filha dele do rei para a esposa dessa pessoa, e ele vai isentar ele de todos os impostos em Israel. Olha o presente que ele ia ganhar se ele vencesse o filisteu. Amado, ele já ia ganhar a esposa, já ia ter como herança mesmo o reinado. Davi já ia ter mesmo, na verdade, né? Mas, amado, se fosse aqui só de imposto que ele ia economizar, ele já ia ganhar um bom dinheiro, porque ali ele não ia pagar mais nada. Então, no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo: o que farão aquele homem que feriu esse filisteu e tirar a fama de Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando ele escutou aquele gigante falando isso, cara, meus amados irmãos, eu não sei porque a história diz que ele não era grande, mas aqui dá para perceber que diz que tudo que é baixinho é invocado. Ele ficou indignado, não sei porque o pastor Zildemar deu risada ali, gente, é mera coincidência, mas ele ficou indignado, e o povo repetiu as mesmas palavras: é isso que ele vai fazer, o homem que ferir ele. Aí no versículo 28, o irmão dele escutou, né? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquilo ao homem, que ele estava indignado, que ele queria enfrentar, porque ele estava virado, quem é ele para querer enfrentar o exército de Deus vivo. Aí o irmão dele falou assim, falou para Davi: a quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi, eu imagino ele como irmão mais novo, né? O irmão mais velho falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vem aqui só para ver a gente brigar, vai embora, vai cuidar das ovelhas. E Davi falou assim para ele: oh, mas o que eu fiz agora? Tipo, né? Mas tudo eu. Davi falou assim: o que eu fiz agora? E ele diz aqui, está escrito na Bíblia, no versículo 29, ele falou: eu só fiz uma pergunta. E desviou-se dele para o outro, e o outro falou a mesma coisa: oh, cara, o que você está fazendo aqui? E ele ficou mais indignado ainda. Então, o que que Davi fez, como todo indignado, como todo cristão indignado com a afronta de Satanás? Ele ouviu as palavras e Saul falou assim: eu vou chamar. Davi disse a Saul: não desfaleça. O discípulo aqui estava até animando o líder, né? O Saul, ele falou assim: ô, Saul, rei, não desfaleça o teu coração e de ninguém por causa dele. Ele disse assim: ó, teu servo vai pelejar contra o filisteu. Deixa eu falar uma coisa aqui: é isso que os líderes e os discípulos dos líderes, porque é uma cadeia de líderes, todo discípulo, ele precisa entender isso. Ele falou assim: ó, o teu servo vai pelejar contra o filisteu. Ou seja, o discípulo não fica de braço cruzado, ele vai junto com o líder. Vamos fazer venda de colheita? Conta comigo. Vamos trabalhar no encontro? Vamos comigo. Vamos derrotar o gigante? Vamos vencer ele? Vamos vencer junto. Sabe, é a unidade, é o que faz a diferença. Saul podia contar com ele. Ele falou: deixa, conta comigo, eu vou derrotar ele. Porém, Saul disse a Davi: bom, contra o filisteu você não pode, porque tu é moço, né, guerreiro. Mas ele falou assim: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio o leão, o urso, tomou um cordeiro e o rebanho, eu saí, corri atrás, feri ele e livrei o cordeiro da sua boca. Agarrei pela barba e o matei. Deixa que eu vou, né? Nessa altura do campeonato, Saul falou: bom, só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, vai pra cima, vai na tua força, né? Aí, disse Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: então vai, que o Senhor seja contigo. E aí estava feito o desafio. Aí ele comprou a briga. Aí Saul vestiu Davi com sua armadura, pôs sobre ele a cabeça um capacete de bronze, pôs uma couraça. No versículo 39, cingiu a espada, a armadura, experimentou andar, pois já havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo. Você imagina ele usando a roupa do rei, ele não conseguia usar aquilo para a batalha, ele não estava acostumado. Mas o que que ele fez? Ah, aqui faz a diferença. Ele tomou o seu cajado, e o cajado representa a autoridade. E ele colocou na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando a mão na funda, foi-se chegando o filisteu. Aí o filisteu também vinha se chegando a Davi. Você imagine, não, você tem que imaginar, é uma cena de filme. Você imaginou de um lado os filisteus, do outro lado o povo de Israel. Aí você imagina no meio aqui, ó, o corredor, um vale. Aí o pessoal lá de cima olhando, de cá vai um gigante, de cá vai um baixinho invocado. A pouco chegam os dois, um de frente para o outro, e ainda o gigante diz assim, olhando o filisteu para Davi, o desprezou por conta era moço ruivo de boa aparência. E no versículo 43 disse ele para Davi: sou eu algum cão para você vir a mim com pau e com pedra? E pelos seus deuses amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi, porque o inimigo quer intimidar também, né? O povo já estava lá, todo tremendo de medo. E disse mais ele para Davi: vem a mim e eu darei tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Aí chegou a vez de Davi no desafio. Mas Davi disse para o filisteu: tu vem comigo para mim com espada, com lança e com escudo. Ah, ele sabia a autoridade que ele tinha e o Deus que ele servia. Ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! E o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado. E ele também disse: hoje mesmo, ele não deixou para amanhã, ele disse: hoje mesmo, o Senhor, olha, não era ele disse assim: o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do Israel, do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas feras que há na terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! Olha só, esse é o povo de Deus, sabe o Deus que tem servido, e saberá toda essa multidão que o Senhor não salva não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra de Israel. Amado, o problema é acreditar só na força da pessoa. Eu falo, viu, eu não preciso de lança, eu não preciso de escudo, eu não preciso de armadura, porque o Senhor é o Deus da guerra, eu vou em nome do Senhor. E sucedeu dispondo o filisteu contra... Você imagine, ele se apressou, os dois, um de frente com o outro ali, e correu Davi e lançou sobre o filisteu. Olha só, olha só, Davi colocou a mão no alforje, tomou dali uma pedra com a funda, atirou e feriu o filisteu na testa, encravou-lhe a pedra e caiu com o rosto em terra. E assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, ele, como ele disse ao Senhor, é o Senhor que peleja. E ele disse assim: e não havia espada na mão de Davi, porque ele só tinha pedra e um pedaço de pau. E pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu e tomou-lhe a espada, desembainhou aquela espada e o matou e cortou-lhe a cabeça. O que que aconteceu quando os filisteus aqui olharam para aquilo? Ele falou: não acredito, ele morreu. A Bíblia diz que eles saíram correndo quando eles viram que o seu herói estava morto. Olha a revolução que Davi, com essa liderança, com a fé que ele tinha em Deus, ele mudou toda a história daquele povo, daquela nação. Eles estavam 40 dias passando vergonha, eles estavam 40 dias sendo humilhados. O gigante fala: não tem homem aqui para me enfrentar? Ele falou duas vezes isso. Deus pegou um pequenininho lá, ele levantou lá para derrotar um gigante. A questão aqui é fé, é crer. E olha só, aqueles que estavam medrosos, olha o que a Bíblia diz. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram, perseguiram os filisteus até Gat e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gat e Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Ou seja, eles despojaram o acampamento. Eles fizeram aquilo que Saul mandou fazer e Saul desobedeceu. Ele honrou Deus. E olha só o que, que precisa fazer. Muitas das vezes é levantado como dízimo. A gente quer ter um ano duplamente abençoado? Sim, mas vamos fazer o quê? Ficar de braço cruzado? Não. Ele foi lá e enfrentou o problema dele. Não, eu vou me consertar com Deus. Esse, é o ano, esse mês é um mês de santificação, é um mês de buscar a presença de Deus, é um mês de entrar na presença, ser mais intenso. O que, que ele fez? Ele mergulhou na presença, ele acreditou em Deus, foi lá e resolveu o problema de todo um povo. E ele serviu de inspiração. A hora que ele derrotou o gigante, todo mundo se levantou lá e saiu correndo atrás dos filisteus. Olha a revolução que aconteceu naquele dia, mudou toda a história. Então, se você também é um indignado, uma indignada, eu convido você a ficar de pé nesse momento agora, para a gente orar junto. E quem sabe você está fazendo a corrente, você vai começar uma corrente. Você está aqui hoje e você pode se levantar contra qualquer tipo de situação, porque Deus é contigo. E eu quero falar uma coisa aqui, que quando Davi escutou, eu lembrei agora de um texto, porque quando Davi, ele escutou o gigante perguntar assim: não tem homem nesse lugar? Davi ficou tão indignado. Davi sabia o que era isso. Davi foi o rei que mais teve vitória em guerras em Israel. Deus era com ele. E quando ele ouviu, o gigante falando aquilo: não tem homem nesse lugar, realmente ele foi um homem de Deus segundo o coração do Senhor. E antes dele morrer, ele disse essa palavra. E eu quero falar aqui para toda a igreja, falo para os adolescentes isso, falo para os meninos. Vamos ter um retiro extraordinário agora, final de semana, 3 dias junto naquele lugar. E é isso que a palavra diz. Olha o que, que Davi falou para Samuel nos últimos dias da sua vida, no capítulo 2. E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois. E ele disse: e ser homem. E o que precisam é muitos homens se levantarem do comodismo e usarem da autoridade de sacerdote do lar, amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, e sua esposa também amarem seus maridos, e constituir uma família alicerçada na rocha. Porque nós temos visto, amados, eu estou com os adolescentes há 15 anos, que eu tenho visto de lares faltando autoridade, e cada um está no seu lugar exercendo o seu papel como cristão. Eu convido você a orar agora pela sua família. Quem sabe você tem um desafio aí dentro da sua casa, um desafio no seu local de trabalho, um desafio na sua faculdade. Eu sei que não é fácil. Enfim, eu não sei, talvez na saúde. Nós oramos aqui pela saúde, o pastor orou, mas eu quero orar agora por todas as áreas também, junto com você. E se você é um indignado igual Davi, que saiu do comodismo, foi enfrentar o desafiar o gigante, venceu ele, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente encerrar junto hoje, na presença de Deus. Saia do seu lugar agora e vamos desafiar o gigante que se levanta, porque ele levanta para cair. Venha para o vale, saia do seu lugar. Ninguém pode se levantar contra o ungido, uma ungida do Senhor. Se você levantar é para cair. Se levante para guerrear. Deus habita em meus louvores. Não deixe o gigante calar você. Comece a adorar o Senhor. Entrega para Ele a tua vida. Entrega para Ele os teus problemas. Confia no Senhor. Com toda a sua fé, diga para Ele. Pode desafiar o ungido do Senhor. Diga bem forte para Ele. Então, se Ele é poderoso, declare, igreja. Ele é poderoso em meio às batalhas. Aleluia. O Espírito do Senhor está. Sua alma para Ele. Começa a tocar, Espírito Santo. O Senhor sonda os corações, porque o homem vê o coração, mas o homem não vê o coração, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sonda os corações nessa noite. Senhor, a tua palavra diz que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Senhor, ora por os corações quebrantados nessa noite, para corações sedentos da tua presença, porque o Senhor é um Deus poderoso em meio às batalhas. O Senhor é aquele que peleja por nós. O Senhor é o Deus da guerra. O Senhor é o Deus que dá a vitória. O Senhor nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, que essa batalha seja vencida na vida de cada irmão, Deus. Que cada irmão possa exercer a sua fé. O Senhor nos faz mais do que vencedor. Tu és poderoso, Senhor. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor. Deus, eu oro abençoando a tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa dar a vitória a cada um aqui, Deus. Possamos exercer na autoridade nova de Jesus a liderança que o Senhor nos deu para conquistar a vitória, combater o bom combate. Senhor, que o Senhor possa levar para casa em paz e segurança, livre de todo mal, que muitos milagres possam acontecer. Dá a vitória à tua igreja. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a tua vida. Que o Senhor te livre e te guarde de todo mal. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, igreja? Você recebeu o milagre já pela fé aí? Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, dê um brado de vitória.